בעזרת השם, דף נון ז' צד ג'ני דא עולה פסור בווידנו ודף שלום עליכם. סתמוס דף נון ו' עמוד ב' נא סט שמלי אג'יבשו ומסון מנה במשנה. כל הכתמים הנמצאים בכל מקום תיאורים. ו' משנה כוחה נעשה אז מנשס ג'יסנגי. סיבוסי סתנו מעשידה ג'יג'ודאו סיבוסי ממש ג'יסנגי נמחו פה נחו פרזיקלו. Essa mancha é pura, a mancha não é de Nidá, porque as judias, por padrão, são discretas, não deixam sangue de Nidá exposto. Então deve ser sangue animal, sangue puro. Husmin emitzaim bechadarim, obestivot bedatumot. Mas se essa roupa com mancha de sangue está num local escondido, pode ser que é sangue impuro, por isso foi escondido. Ou num quarto com impurezas lá, então pode ser que essa mancha é impura de Nidá. בית התאומות של קוטים מטעמים באוהל. Agora, os קוטים, como a gente viu várias vezes, são um tipo de convertido que eles não cumpriam as leis rabínicas, só seguiam as leis pela Torá. Se você entra num quarto de impurezas dos קוטים, tem coisas impuras lá dos קוטים, quem entra lá logo se impurifica e preso do falecido. Ipnei Hashem kovrim sham et hanefalim. Porque esses קוטים, quando a mulher perde a gravidez, eles enterram o feto nesses lugares de impureza, nesses recintos com impurezas. Então tem impureza do falecido nesse recinto inteiro. Biudaomer, lo yukovrim era mashlichim vechaya gorarto. Fala Biudaomer que não, os kutim eles não enterravam esses fetos quando a mulher perdia a gravidez. Eles davam para os animais comerem. Então esses recintos de impureza dos kutim não tinham impureza do falecido. נמלים לומר, קברנו שם את הנפלים, או לא קברנו. פלא משנה, הוא קוטי, הקונפיאד עם פלא, סינטחרם לאן, סיכסינט אוס פלסידוס, או נאו, אלא קונפיאד עם פלא סוביסו. נמלים לומר, על הבהמה אם בכרה, אם לא בכרה. הוא קוטי תמיד קונפיאד עם פלא, סינימה ופמיה, שדהו קריאה, או פרימוג'נטו, או נאו, תביס, איזה נימה ג'גורה, או פרימוג'נטו, תביס. נאו, o Kuti, ele é confiado em falar se essa fêmea já deu cria ao primogênito antes ou não. O Kuti também é confiado em marcar os túmulos, assinalar onde estão os túmulos. Mas tem três casos que os Kuti não são confiados. A Gemara vai explicar cada caso. זה הכלל, דבר שחשודים בו אין נאמנים עליו. פעל המשנה, החגר הג'ראו, אהו כאפסו, הסוספייטה, אינו אל קונפיאדו אינטסטימויה סובריסו, או איסקלדסי אהו סובריסו. תוסיו קוטי הסוספייטו ג'אוו חביניקו, אינו אל קונפיאדו אינטסטימויה סובריסו. פעל המנה, מהי דארוש? ביודעת ג'יסי, כי הסקוטים, אינס פגאבו ספטוס, אידאבו מוזנימי ספירוזוס קומרי. תאום. Eles se basearam em que passou para permitir isso. Lota-se gvul reachá, asher gavul rishonim benachalatecha, kol shesh lo nachalá, yesh lo gvul, kol shen lo lachaná, elo gvul. Eles interpretaram esse passuk dizendo que para ter gvul, ou seja, para ter a lei do enterro, tem que ter nachalá, tem que ser alguém que é capaz de herdar. Então, um feto que ele faleceu antes de nascer não é capaz de herdar nada, não tem nenhuma herança dele. Então, ele não tem a lei de ser enterrado, assim os kutim falavam. Então, os kutim se apoiavam nesse passuk e não enterravam os fetos, fala Rabi Yudá. Eles davam para os animais ferozes comerem, por isso, fala Rabi Yudá, os recintos de impureza dos kutim não tem impureza do falecido. Neemanim Lomar Kavarno. A Mishnah disse: o kutim é confiado em falar. Se enterraram ou não enterraram um falecido em certo lugar. O conceito de impureza do falecido é um conceito pela Torá. Mas, o Kuti, fala agora, que é suspeito de falar que não tem um falecido enterrado lá. E na verdade tem. E a pessoa que passa lá se impurifica, o Kuti não vê problema nisso. Porque a gente fala, literalmente o que a Torá veio falar é não coloque um obstáculo na frente do cego, para que ele caia. Os sábios interpretaram também um conceito mais geral. Não dê uma oportunidade para alguém pecar. Os kutim não interpretam assim o pasuk, eles não seguem as interpretações rabínicas. Então, o kuti, mesmo que ele concorda que tem impureza pela Torá do falecido, mas ele é suspeito de falar que não tem um falecido enterrado lá, e alguém se impurifica, e o Kuti, ele causou essa situação para o outro, mas ele não vê problema, porque ele não pecou. Ele não interpreta ele nem ver o Tetemishol como nós. Então, como é que ele é confiado em falar se tem um falecido enterrado lá ou não tem um falecido enterrado lá? Amara Beaval Bekoen Omelcham. Fala Beaval, tem um Kohen Kuti nesse local. Tem um sacerdote Kuti. E os sacerdotes Kuti também não se purificam em presença do falecido. Então aí, a gente avalia que não tem um falecido enterrado lá, confiamos nele. Se tivesse o Kohen Kuti, não teria. Sim, não teria ficado lá. Então, tem uma Kohen também. Isso não é suficiente. Talvez é um Kohen impuro. Talvez ele já está impuro. Ele poderia ficar lá. Então, não tem prova que esse recinto é puro. Mas Denak Truma BAD. Mais ainda, esse Kohen está lá com Truma na mão dele. Proibido impurificar a Truma pela Torá. O Kuti também concorda. Mas tem uma Truma também aí de cá. Pergunta, talvez é Trumá impura. Talvez é um coelho impuro, com Trumá impura nesse recinto. Talvez é um recinto impuro. E o Kuti não é confiado em falar que esse recinto é puro. Mas de cá, Remiá. Responde, o coelho está comendo essa Trumá nesse local. Então, é proibido comer Trumá impura, mesmo o coelho impuro não pode comer Trumá impura. Se ele está comendo, significa que esse recinto é puro. Perdei, Arrimá nem lembra. Se esse é o caso, qual é a novidade? É claro que confiamos que esse recinto é puro. Kohen, comendo Trumá lá? Fala na mão de Teia, poderia pensar, Lobeki e Beitzira. Eu poderia pensar que o Kuti acha que esse recinto é puro, mas na verdade é impuro. Esse Kohen está comendo Trumá porque ele acha que é puro lá, mas não é. Só pode ser que aconteceu foi que saiu um feto de uma mulher grávida, ela perdeu a gravidez. Os Kutim talvez acharam que esse feto saiu antes do dia 40 de gestação, que não transmite nenhuma impureza do falecido. E enterraram ele lá. Por isso veio o Kutim e fala, esse recinto é puro. Eu poderia pensar que a gente não confia nessa avaliação do Kutim, se esse feto tem 40 dias de gestação ou não. Poderia pensar que ele está enganado. Talvez o feto tem 40 dias de gestação, tem impureza do falecido, e o Kutim não sabe. Kamash falou para isso, fala, Mishnah, o Kutim é confiado também com relação a isso. Eles conhecem essas leis como os judeus. Nemanim alabeima. A Mishnah falou, o Kuti é confiado em falar se certo animal é primogênito ou não. Se é Bechor ou não. A mesma questão de antes. O Kuti não vê problema em causar que outra pessoa peque. Não interpreta Lifnei Velo de Demichor como nós. Então talvez ele está falando que esse animal não é primogênito, ou é primogênito, causando que o judeu peque, e ele não se importa, porque ele é confiado. Ou seja, ele, o Kuti sabe que pela Torá existem as leis do animal primogênito e tudo mais. Mas ele não está pecando, ele está causando que o outro peque. E para o Kuti isso não é um pecado, porque ele é confiado. Responde, o sábio aqui se traz que o próprio Kuti pegou um animal e cortou a lã, ou fez o animal trabalhar, e diz que esse animal não é primogênito. Então ele é confiado, porque ele próprio estaria pecando pela Torá se fosse primogênito. Mas Yahim Alemem, se esse é o caso, isso é óbvio, qual é a novidade? Mamada Teima, Lobeki Betinuf, Kamash Malan. Eu poderia pensar que esse Kuti, ele acha que esse animal não é primogênito, mas na verdade é. Você pode ser que o que saiu da fêmea antes é Tinuf. Saiu alguma coisa que o Kuti falou, isso é o primogênito. E o próximo filhote não é. Mas conforme a Alahá, o que saiu primeiro não era primogênito, era só Tinuf. Então, o próximo filhote é o primogênito. Poderia pensar que o Kuti, ele acha que ele está certo. Mas na verdade ele está errado. Kamash Man, por isso fala Mishnah, o Kuti sabe dessas leis como judeu. Ele sabe sim falar que o que saiu antes era o primogênito, era um filhote, e o que saiu depois não é primogênito. Nemanim Atziun. A Mishnah falou, podemos falar para o Kuti assinalar os túmulos. Ele é confiado. Muito bem, falava de Midrabanan. Essa lei de assinalar túmulos é uma lei rabínica. E o Kuti não respeita leis rabínicas. Como é que a gente vai confiar nele para isso? Explica. Kivan dichtiva, mizal zaire bem, dichtivera etzem adam, ubana etzlo tziun. Responde, mesmo que o Humash não fala essa lei, mas o profeta fala. Então o Kuti vai respeitar essa lei porque é uma lei do profeta. Continua. A Mishnah falou vários casos de impurezas rabínicas que o Kuti não é confiado. Quais são esses casos? Schachot, é que vai falar a Mishnah. O que é Schachot? Ele é Schachot. Ilana Mesecha La'aretz é uma árvore que um dos galhos está cobrindo um túmulo. Tem um falecido enterrado lá no chão, não sabemos aonde, e está embaixo de um dos galhos. Então existe uma dúvida onde está a impureza. Então, mais um conceito aqui. O Kuti não vê problema em entrar em situações de dúvida de pecado. Para o Kuti, pecado é quando a pessoa sabe que está pecando. Quando existe uma dúvida se ele está pecando ou não, fala o Kuti, não tem problema. Então, o Kuti não é confiado em falar que o túmulo está em certo local, porque, mesmo que ele está errado, é só uma dúvida onde está a impureza. E o Kuti não dá bola para dúvidas. Então o Kuti não é confiado em falar onde está o túmulo. Praot etnan, que é o caso de Praot, avarim praot ayotzot minagadeh. É um muro que tem as pedras saindo para os lados, se prolongando para os lados. Embaixo de uma das pedras tem um falecido. Também uma situação de dúvida. E o Kuti não vê problema em entrar em situações de dúvida de pecado, safek haverá. Então ele não é confiado em falar que embaixo de tal pedra o judeu pode passar ou não pode passar, porque de qualquer forma é uma situação de dúvida. Betapras, o Betapras é um campo que tem um falecido enterrado lá. Pessoas não sabiam disso e araram o campo. Os sábios tiveram um receio que o instrumento de arado chegou até o túmulo, dilacerou o corpo do falecido, espalhou os ossos por todo o campo. Então, os sábios decretaram que o judeu que passa lá, ele se impurifica pela lei rabínica. O Kuti não é confiado em falar sobre esse assunto do Betapras, porque essa impureza é só rabínica e o Kuti não dá bola para leis rabínicas. Amar Yudá Amar Shmuel Menapeach Adam Betapras Veolech. Amar vai trazer de passagem aqui algumas coisas do Betapras. Fala o sábio, a pessoa que tem que passar pelo Betapras e não quer se impurificar, ele vai ter que se agachar e vai ter que assoprar no chão, vai assoprando a terra para não encostar no osso. Ele vai assoprando e vai vendo se tem algum osso que ele está encostando ou não. Levudá, Barami, Mishpeda, Levudá, Amar, falou sábio, Betapras, Elidashtaor. Se tinha um Betapras que foi arado, pessoas não sabiam, passaram por lá várias pessoas, esse Betapras se purificou. Porque a gente avalia que as pessoas que passaram por lá amassaram os ossos, já esfarelaram os ossos. Betna, achoresh bet akvarot, hare ze ose betapras. A pessoa que ele vai arar em volta do cemitério tornou tudo isso betapras. Ou seja, a gente suspeita que tem falecidos enterrados lá em volta do cemitério também. Foi arado lá, então tudo se tornou um betapras. ועד כמה הוא עושה, מלוא מענה, מאמה בתרבציים, רבי עושומר חמש, e a saída do Betapras vai ser de 100 amot para cada lado, ou seja, 50 metros para cada lado, em volta do cemitério, é um Betapras. O Kuti não é confiado sobre o que a gente falou? ועד תניא פלא ברייתא, שדה שעבר בו בקבר, נאמן Kuti לומר, אין שם קבר. Fala Braita, tem um campo, tinha um falecido enterrado lá, foi arado, tem um Betapras. O Kuti pode falar, esse lado do campo é puro. Se o falecido estava, o que se tornou um Betapras é o outro lado, ele é confiado. Por quê? Ele fechei no meio, ele algo fosher kever. Porque nesse caso ele está testemunhando onde estava o corpo do falecido. Ele diz, o túmulo não estava aqui, estava ali. O conceito de impureza do túmulo é pela Torá. Fala Beta, o Kuti respeita as leis pela Torá. Então quando ele fala que o túmulo estava desse lado, não do outro, ele é confiado. Porque ele se refere ao túmulo e a empresa do túmulo é pela Torá. E lá no Messeh Halaret, nem a Nobar entachtav kever. Lifeshenu meid el al gufo shel kever. Também no caso da árvore de Schachot, o cutifa, o falecido não estava embaixo desse galho. Então ele é confiado, porque ele está se tratando do próprio corpo do falecido. E a impureza do corpo é pela Torá falar Brad. Ele é confiado em assuntos pela Torá, então ele pode falar: o corpo do falecido não estava aqui, estava sim do outro lado. É uma contradição. A Mishnah disse que ele não é confiado, deveria falar que ele é confiado. Fala Rabbi Yochanan, aqui se trata do seguinte: o Kuti diz, esse lado do campo é puro, não é Beta Pras, e ele andou por todo esse lado. Ele é confiado em falar que esse lado não tem impureza. Ele lembra? Se esse é o caso da Breta, qual é a novidade? Ele andou por todo esse lado do campo, é claro que ele é confiado em dizer que ele não se impurificou. Isso é um conceito pela Torá, se ele se impurificou ou não. Ele andou por... Se tem um falecido lá, ele teria se impurificado com certeza. Ele andou por todo esse lado do campo para demonstrar que não, nesse lado, com certeza, ele não se impurifica. Então, pergunta qual é a novidade? É claro que ele é confiável. Uma moda poderia pensar que não. Eu poderia pensar que mesmo que ele andou por todo esse lado do campo, pode ser que o campo não terminou aí. Pode ser que esse campo... Tem um pedaço que se estende pelo, até o outro campo, vizinho. E ele fala que esse lado do campo não tem nenhuma impureza. Mas talvez a impureza está nessa faixa que se estende para o campo vizinho. Então o Kuti talvez não é confiado em falar que nesse lado do campo não tem impureza. Porque talvez ele não andou pelo campo inteiro. Talvez tenha uma faixa do campo que a gente não sabe, que se estende pelo... para o campo do lado também, e pode ser que lá está a impureza. Kamash fala Mishnah, fala Braita, que não temos essa suspeita. Normalmente os campos não tem essas faixas que se estendem para os outros campos. Então, explicando melhor, quando a Mishnah fala que o Kuti não é confiado em falar onde está a impureza do Beta Praça ou não, é num caso que ele simplesmente disse isso. Ele não dá bola para as leis rabínicas, pode ser que ele está mentindo ou algo assim. Mas se ele anda por todo o campo e fala que não tem impureza aqui, ele é confiado, porque se tivesse, ele teria se impurificado com certeza. O que é um problema pela Torá. Zé Aklar, o final da Mishnah fala a regra. A pessoa que é suspeita sobre algo não é confiada em testemunhar sobre isso. Então o Kuti, que é suspeito sobre coisas, ele não é confiado em testemunhar sobre essas coisas. Quando ela atua, mas o que isso vai acrescentar? A gente já entendeu do resto da Mishnah. Mas ela atua, Tchumim vem aí nesse. A Mishnah veio dar dica para outras leis rabínicas. Tchumim é a proibição de viajar no Shabbat de uma cidade para outra. Sair mais do que um quilômetro fora da cidade. É uma lei rabínica. O Kuti não dá bola para isso. Ele não é confiado em falar, até aqui você pode sair no Shabbat, você não pode sair mais. Porque ele não dá bola para essas leis. E aí nessa, o goi encostou no vinho do judeu. Para a lei rabínica não podemos beber esse vinho. O Kuti não dá bola para leis rabínicas. Então ele não é confiado em falar que o goi não encostou. Adralach Damida, parabéns a todos. Temos mais um capítulo. Começamos de Hashem, Perekaruah Ketem. Viremos a página. Para Mishnah, Ruah Ketem, Ado Ezara, Keneged Beta Turfa, Tmea. A mulher viu uma mancha de sangue na pele dela, numa parte do corpo que o sangue menstrual tem como chegar lá. Você tem como escorrer da parte íntima e molhar essa parte da pele. Mas se o sangue está numa parte do corpo que não tem como chegar da parte íntima para lá, então ela é pura. Se a mancha de sangue está no calcanhar dela, ou no dedo do pé dela, ela chocava para soltar bibifnim, ou na perna, na parte de dentro, ou seja, a próxima parte íntima, tmea, ela é impura. Pode ser que o sangue escorreu da parte íntima e molhou essas partes. Mibachut teorá, ela tzadim gano mikan teorá. Se o sangue está na perna, mas não na parte da perna em direção à parte íntima, está fora, na parte de fora, ou dos, na frente ou atrás da perna, o sangue não tem como chegar lá, então ela é pura. Ratal Halukah, se a mancha de sangue está na roupa dela, minachaguru lematat me'a, se o sangue está na roupa da cintura para baixo, ela é impura, porque pode ser que o sangue da parte íntima molhou lá. Minachaguru lemara teura, mas se o sangue está na roupa acima da cintura, ela é pura, o sangue não tem como subir. Ratal betiat shel haluk, imagia keneged beta torfat me'a, se a mancha de sangue está na manga, então se a parte da manga que chega até a parte íntima, ela se impurificou, mas se é uma parte da manga que não tem como chegar na parte íntima, não alcança, ela é pura. Aí até poxa, tô, o mitkassabu balayla, colma com xinimtsabu, o ketem tmea, e pneche o rosé. Fala a Mishnah, se essa mulher, ela tira a roupa à noite e se veste de manhã, então, ao contrário, ela, o ponto é que ela troca essa roupa, então, onde for que está a mancha, ela é impura. Porque quando ela se desveste ou se veste, pode ser qualquer parte da mancha, da roupa encostou na parte íntima e se manchou. Vejende pulhos, assim também com relação a um xale que ela usa. Também, se é uma parte do xale que encosta na parte íntima, ela é impura por causa dessa mancha. Senão, não. Então fala que Mara Amar Shmuel fala Shmuel. Batka karka olam veyashva alea. A mulher, ela verificou o chão de terra, estava limpo, ela se sentou. O matzah dam alea. Quando ela se levantou, ela viu sangue no chão. O sangue com certeza saiu do canal dela. Teorá fala Shmuel, mesmo assim a mulher é pura. Por quê? Shema bepsara, ajitar gish bepsara. O pasuk fala que saiu o sangue bepsará. Fala Shmuel, se tiver aquela mulher para se purificar com a empresa de nidá, ela tem que sentir o sangue saindo do ventre. Se ela se sentou e não sentiu o sangue saindo do ventre, quando ela se levantou viu o sangue, ela não se purificou, fala Shmuel, ela não sentiu o sangue saindo do ventre. Então, hai bepsará me baialei, shemitamea me frique bachut. Pergunta, esse Bepsará já foi usado para uma outra lei? Que quando o sangue sai do ventre, mesmo que não saiu do corpo dela ainda, ela já se impurificou? Mesmo que essa Bepsará dentro do corpo dela, ela já se impurificou? Imkene makra babassá. Mai Bepsará, shma mina atitargish Bepsará. Se a Torá só quisesse falar essa outra lei, que quando o sangue sai do ventre, ela se impurifica, mesmo que não saiu do corpo dela, eu ia falar babassá. Por que falar o Bepsará? É para falar mais. Ajitargish Bepsará. Que ela só se impurifica se ela sente o sangue saindo do ventre. Pergunta minha carta, minha baile. Precisamos desse Bepsará para outra lei ainda. Bepsará virou Bechapir, virou Bechatichá. Que o sangue menstrual só impurifica a mulher se sai e encosta no canal dela. Se o sangue menstrual sai dentro de pele do feto, ou carne do feto, ela não se impurifica, o sangue tem que encostar na pele do canal dela. Isso se aprende desse Bepsará. Então como é que a gente pode aprender outra lei? Uma tarde chamada mina. Responde que essas duas leis provêm do mesmo conceito. Quando o sangue sai dentro de uma pele do feto, a mulher não sentiu o sangue saindo do ventre. Porque o sangue saiu dentro da pele. Portanto, não se impurificou. Então vem da mesma lei de antes, que fala Shmuel, a mulher só se impurifica em peso de nidá se ela sente o sangue saindo do ventre. Não está Shma, a prova contra isso. A mulher, ela urinou. E viu sangue na urina. Diz Rebimi, se ela estava muito apertada e ela urinou de pé, então ela se impurificou. Se ela urinou sentada, não estava tão apertada, ela não se impurificou. E Ridame, qual é o caso? Ideargesha Yoshevetamai Teura. Se essa mulher sentiu o sangue sair do ventre, ¿Por qué se la urinó sentada al estar puro? Era la de Loergesh. Entonces vamos a hablar que ella no sintió sangre saliendo del ventre. Victoria me dijo, ¿me? Y el Rimir falou, se la urinó de pé, ella sí se impurificó. No es como Shmuel. Shmuel dice, ella solo se impurifica en preto de Nidá si ella sintió sangre saliendo del ventre. Aquí parece que ella no sintió y ella sí se impurificó. Falou que no. No tiene prova. Leolam de Argesha. Ela sentiu alguma coisa quando ela estava urinando. Veimor Adgashat Miraglaima. Pode ser que a sensação foi por causa da urina. Pode ser que foi por causa do sangue saindo do ventre. Então, Omedet Hadur Miraglaima Mekor. Baitida. Se ela estava tão apertada que ela teve que urinar de pé. Então, pode ser que o que aconteceu foi o seguinte. A urina, por causa de tanta pressão, ela chegou até o ventre também, encostou no ventre e trouxe um pouco de sangue. Isso que ela sentiu sair, essa sensação talvez foi isso, do sangue saindo do ventre. Aí temos um motivo para suspeitar que isso que aconteceu. Quando ela urinou de pé, que ela estava tão apertada, temos um motivo que nos indica que essa sensação foi do sangue sair do ventre. Foi uma sensação um pouco diferente. Então, tal. Quando ela estava tão apertada que ela teve que urinar de pé, pode ser que a urina chegou até o ventre, trouxe um pouco de sangue, e essa foi a sensação, do sangue sair do ventre. Por isso disse Rabi Meir, ela é impura. Mas isso é só se ela urinou de pé. No caso que ela não estava tão apertada assim, urinou sentada, a urina não vai chegar até o ventre, não temos nada disso. Então a gente avalia que essa sensação foi uma sensação normal do ato de urinar, e ela não se impurificou em pura dignidade. Não sentiu o sangue sair do ventre. Assim Shmuel vai explicar isso também. Tashma Amodra prova contra Shmuel. Eche anatun tachatakar. A mulher, ela verificou o canal dela à noite. Estava escuro, então ela deixou o pano embaixo do travesseiro dela. E no dia seguinte ela verificou o pano e viu sangue. Imagol taor, imashuch tamen. Se a mancha é redonda, ela é pura. Se a mancha é puxada, ela é impura. Eich dami, qual é o caso? E de Argesha, agora mais taor. Se ela sentiu o sangue sair do ventre, e daí que a mancha é redonda, ela sentiu o sangue sair do ventre, deveria se impurificar. Ela lá deu Argesha. Então deve ser que ela não sentiu o sangue sair do ventre. Vektane Mashur também. E a Breta falou, se o sangue, uma mancha de sangue puxada, deve ser por causa da verificação, que ela puxou o pano, então a mancha saiu puxada. E ela se impurificou em prazo de Nidá. Se a mancha é redonda, quando a mulher verifica o canal, a mancha não sai redonda. Deve ser que é um sangue de algum inseto. É um sangue de um piolho. Então, conforme esse raciocínio, mesmo que ela não sentiu o sangue saindo do ventre, ela se impurificou. Se a mancha é puxada, ela está impura. Alô? Não tem problema. Leulam de Argesha. Ela sentiu alguma coisa na hora da verificação. Veimu Argashat Edava. Pode ser que essa sensação foi por causa do próprio pano. Pode ser que foi do sangue sair do ventre. Mashuv Vadai Migufata Agol Taor. Então uma dúvida. Pode ser que a sensação é do sangue sair do ventre. Pode ser que a sensação é do próprio pano. Então se a mancha é redonda, provavelmente não é dela esse sangue. Porque quando a mulher verifica o canal, o sangue não sai redondo. Deve ser que é sangue de um piolho. Então deve ser que essa sensação foi do próprio pano. Se a mancha é puxada, quando a mulher verifica o canal, o sangue sai puxado no pano. Então a gente suspeita que essa sensação que ela sentiu é justamente do sangue sair do ventre, então ela se impurificou. Tashma uma outra prova. Nimtzar shelot mein vechayavim bekurban. Um casal fez a relação e o homem verificou o órgão dele com um pano e viu sangue. Então ele fez relação com a mulher Nidá, se impurificaram e tem que trazer o sacrifício de Hatat. Nimtzar Shila et Yom. Se logo depois da relação a mulher verificou o canal e viu sangue, também Bechayavim Korban, também se vê que o sangue tinha saído do ventre já antes, durante a relação, e isso era a relação com a mulher Nidá, traz o sacrifício de Hatá, tem impureza de Nidá. Nimtzar shela le'achar zman, tmeim misafek, upturim mina korban. Se passou um tempo, e aí a mulher limpou o canal e viu sangue, Pode ser que ela estava já nidá durante a relação, pode ser que foi depois. Se eles estão impuros, nidá na dúvida e não traz o sacrifício de Hatá. Eridame, qual é o caso dessa breita? Ideal Geshá, Leacharas Manamai Pturim, Mina Kurba. Se a mulher sentiu durante a relação o sangue sair do ventre, então ela estava impura de nidá. E daí que ela verificou só depois. E a Breda falou que não traz o Hatat, por que não? Ele é lav de largesha. Então vamos dizer que ela não sentiu o sangue sair do ventre durante a relação. Então mesmo que ela não sentiu o sangue sair do ventre durante a relação, se logo depois da relação ela verificou o canal e viu o sangue, traz o sacrifício de Hatat. Ou seja, que ela estava nidá. Shmuel falou que a mulher que não sentiu o sangue sair do ventre não tem empresa de nidá. Aqui se vê que sim, mas não, não tem prova. Leolam de Argesha. Ela sentiu alguma coisa durante a relação. Vem Margashá, chama a chapa. Pode ser que era sangue sair do ventre, pode ser que ela sentiu algo por causa da relação. Então, se logo depois da relação ela viu sangue, então pode ser que o que ela sentiu durante a relação é justamente o sangue sair do ventre, ela é considerada impura. Se eles terminaram a relação e só depois de um tempo ela verificou o canal, pode muito bem ser que o sangue saiu depois da relação, do ventre. Então, se uma dúvida se eles se impurificaram ou não durante a relação, por isso fala a Bred, não traz no sacrifício de Hatat. Então não tem prova ainda com o Dashma. Tashma, uma outra prova. Nimtzeta taome shlosha svekot baisha. Tem três situações com relação à mulher, de dúvida. Al-Bsara, Safek também, Safek Taor também. Quando a mulher vê uma mancha de sangue na pele, na dúvida ela é impura. Al-Haluká, Safek também, Safek Taor Taor. Se ela vê uma mancha de sangue na roupa, pode ser de sangue de nidá, pode ser que não, ela é pura na dúvida. Ubimagaod, Ubesadot, Abecha Kararov. E se tem uma mulher que ela vê sangue o tempo todo, a maioria dos dias ela está impura em preta de nidá, e ela encostou em algo, a gente não sabe se ela está impura ou não, consideramos impuro na dúvida. Então, Maia Lecha Kararov, Lavim Rovim Amet Meim Tmea. Então, assim que parece, ou seja, se na maioria dos dias dela ela está impura, então a gente avalia que ela está impura agora na dúvida, e ela encostou em algo, se impurificou. Afagav de Largesha. Então, pergunta. Parece que mesmo que ela não sentiu o sangue sair do ventre, o que ela encosta se impurifica. Ou seja, que é suficiente que o sangue saia do ventre para ela ser considerada impura. Se na maioria dos dias da vida dela o sangue sai do ventre, ela é considerada impura, o que ela encosta se impurifica. Conforme Shmuel, isso não é suficiente. Ela tem que sentir o sangue sair do ventre também para se impurificar. E não parece daqui isso. Malô, não tem prova. Imrovi amea bergashá chazia Tmea, demora argesha velo a data. Fala que não tem prova. Shmuel vai falar o seguinte: se na maioria dos dias da vida dela ela sente o sangue sair do ventre, e agora ela encostou em algo, a gente considera isso impuro, porque a gente segue a maioria da situação dela. E mesmo que ela fale que ela não percebeu se ela sentiu ou não sentiu o sangue sair do ventre, pode ser que a sensação aconteceu, mas ela estava distraída, ela não prestou atenção. O que ela encosta se impurifica. Então, o ponto é que ela se impurifica por causa do sangue sair do ventre com a sensação. Amar, Mar, o que falou essa breta? Al-Bsara, Safek também, Safek Taor também. A breta falou: se tem uma mancha de sangue na pele dela, pode ser sangue de nidá, pode ser que não, ela é considerada impura. Al-Haluká, Safek também, Safek Taor Taor. Se a mancha está na roupa dela, não sabemos se é sangue de nidá ou sangue puro, ela é considerada pura na dúvida. Mas aí, Hidami, qual é o caso? Imi Haguru Lemata Al-Haluká Mai Taor. Se a mancha está na roupa, abaixo da cintura, por que ela é considerada pura? Como a gente viu na Mishnah, Vatnam, Haguru Lemata também. Se a mancha está na roupa, abaixo da cintura, pode ser que venha sangue de nidá. Ela é impura, na dúvida. Vim Haguru Lemala, Al-Bsara Mai Taor. Mas também, e se a mancha está no corpo dela, acima da cintura, por que ela é considerada impura? Então, se se trata que o sangue está abaixo da cintura, no caso da roupa, também ela é impura. Se está acima da cintura, também no caso da pele, ela é considerada pura. Como a Mishnah falou, tem duas explicações. Fala agora primeiro. Primeira explicação é que a mancha está abaixo da cintura. Então a gente perguntou se está abaixo da cintura. Também se a mancha está na roupa dela, ela é considerada impura. Porque a Breta fala que ela é pura. Por exemplo, a mulher passou por um mercado de carne, mercado de açougueiros. Tem sangue lá. Então, Absara Migovata. Teime Amatai Al-Halukami Barishtakuchi. Se a mancha está na pele dela, então você vê que é sangue de Nidá. Se fosse sangue do açougue, teria manchado a roupa. Al-Halukami Amata. Se a mancha está na roupa, então veio do açougue. Teime Gufata Al-Psara Migbarishtakuchi. Porque se a mancha vem da de Nidá, teria manchado a pele. E no caso manchou a parte de fora da roupa. Vem vai ter uma mechaguru lemala. Outra explicação é que a mancha está acima da cintura. Então, kegon deizdarka. Ou seja, a mulher passou pelo açougue. Depois ela deitou. Quando ela deitou, pode ser que o sangue sai da parte íntima e escorre e molha acima da cintura. Então, observava da emiguvada. Se a mancha está na pele dela, vem do corpo dela. Deime alma, tai al-halukai baiarish da kuhre. Porque se molhou de fora do açougue, teria molhado a parte de fora da roupa. Al-halukai me alma, tai. Se a mancha está na parte de fora da roupa, então vem do açougue. Deime guvada, tai al-psarai baiarish da kuhre. Porque se tivesse vindo da parte íntima, teria manchado a pele. Então, ktanemiat, al-psarai safekta me safekta ou também. De qualquer forma, falou a Braita, se a mancha está na pele dela, ela é considerada impura. Ela falou, de Loirguisha, a Braita não falou nada sobre ela ter sentido o sangue sair do ventre. Veotna, também da nossa Mishnah. Aroa ketem apsara, que nega veda turfat mea. Ela vê uma mancha de sangue na pele, num local que o sangue da parte íntima pode escorrer lá, ela é impura. Ela falou, de Loirguisha. E a Mishnah não falou nada sobre a sensação do sangue sair do ventre. Então se vê que mesmo que o sangue saia do ventre sem sensação, a mulher se impurificou. Não como disse Shmuel. Primeira explicação, fala Rabi Medifti. Shmuel falou primeiro que se o sangue sai sem que a mulher perceba que saiu do ventre, ela não sentiu o sangue sair do ventre, ela não tem impureza de Nidá pela Torá. Tem impureza de Nidá pela lei rabínica só. Então essas provas que se vê que mesmo sem ela ter sentido, ela se impurificou, é pela lei rabínica. Essa é uma explicação. Ravashi amar Shmuel da marca Rabi Nechemia. Ravashi fala diferente. Fala Ravashi, Shmuel nunca disse isso, que se a mulher não sente o sangue sair do ventre, ela é pura. Ele não falou isso. Shmuel falou outra coisa. Falou que se a mulher se senta no chão de terra e depois ela levanta e vê sangue no chão, ela é pura. Isso que ele disse. Ele vai como Rabi Nechemia. Detran, Rabi Nechemia, ele fala Rabi Nechemia. Kol davar shenom mekabel tuma, enom mekabel ktamim. Vamos ver por que na sequência. Fala Rabi Nechemia, se a mancha de sangue está numa superfície que não se impurifica, não tem a lei da mancha. A mulher não se impurificou. Essa impureza da mancha é uma impureza rabínica. Os sábios só decretaram quando a mancha encosta em algo que pode se impurificar. Não sei por quê. A terra, o chão, não tem como se impurificar. Por isso falou Shmuel, essa mancha não impurificou ela. Porque a mancha foi encontrada numa superfície que não se impurifica. Assim foi Ravashi. Então Ravashi falou que conforme o Shmuel, quando o sangue sai do ventre sem sensação, ela se impurifica pela Torá. O que diz o Shmuel com relação à terra é, se ela não sentiu o sangue sair do ventre E aí ela encontrou a mancha numa superfície que não recebe nenhuma impureza como o chão, então ela não se impurificou. Mishnah de Ravashi, Haludekamar Karka. Tudo bem conforme Ravashi, eu entendo porque Shmuel falou o caso da terra. Porque é algo que não recebe a impureza. Ele era Virmia, Mairia Karka, afilo Glimanami. Mas conforme era Virmia, Virmia falou que quando diz Shmuel que a mulher não se impurifica sem sensação, é pela Torá, pela lei rabínica, ela se impurifica. Então, conforme era Virmia, para que Shmuel tem que falar o caso que ela encostou, que ela se sentou no chão de terra? Podia falar que a mulher se sentou sobre uma roupa. Por que falar sobre o chão de terra? Falou me baia que amar. Para Virmia, Shmuel queria falar uma novidade maior. Lomi baia glima de lomiv da kshapir, veiklemei marmeal mata. Para Shmuel, não só no caso de uma roupa, que pode ser que esse sangue veio de outro lugar. Ela afirma o carca de miv da kshapir, veiklemei marmigufa até taor. Mesmo no caso do chão, ela viu que o chão não tinha sangue. Ela se sentou e levantou, ela é pura. Não sentiu sangue sair do ventre, ela se. Ela não se impurificou. Isso fala que a Gemara paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar esses assuntos, entender melhor as leis das manchas. Vamos ver mais uma Mishnah. Romando mais novidades. Amém.